Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Vayeshev. Em nossa parasha aprendemos sobre os irmãos de Yosef e o atrito que eles tiveram com ele, que chegou em tal situação que eles venderam o próprio irmão Yosef como escravo e receberam em troca 20 kasef, 20 moedas de prata. E sobre este assunto encontramos no Talmud Yerushalmi, já que os irmãos de Yosef venderam Yosef, que era o primogênito da sua mãe Raquel, e receberam 20 kasef, 20 moedas de prata. Por isto temos até hoje o costume e a lei de cada redimir seu filho primogênito com o mesmo valor, 20 kasef, 20 moedas, que são equivalentes a 5 a 5 shekalim. Ou seja, há uma mitzvah, um mandamento que todo israelita redima seu filho que seja primogênito de sua mãe israelita depois do 30º dia de seu nascimento, quer dizer, o 31º dia com 5 selaim. 5 selaim é o equivalente com 20 kasef, 20 moedas de prata que os irmãos de Yosef receberam quando venderam o seu próprio irmão. E depois continua o Talmud Yerushalmi nos dizer que já que os irmãos de Yosef venderam seu irmão para 20 kasef, 20 moedas de prata, e cada deles individualmente recebeu 2 kasef, 2 moedas de prata, e 2 moedas de prata equivalente como metade de shekel, machatzit shekel. Por isso tivemos o costume, na época do Bet HaMikdash, que anualmente cada Yehudi deveria contribuir machatzit shekel, metade de shekel, equivalente com aquilo que cada que os irmãos Yosef receberam em lembrança daquele triste assunto. Ou seja, devido à venda do Yosef pelos seus irmãos, temos 2 mitzvot. Uma mitzvah, que é pidyon bechor, redimir o nosso primogênito, e machatzit shekel, que é anualmente, na época do Bet HaMikdash, e também temos o mesmo costume até hoje, antes de Purim. E os comentaristas explicam, machatzit shekel, a mitzvah de dar metade de shekel, o versículo chama kofer nafsho, o resgate da nossa alma. Sendo que devido ao pecado de vender Yosef, foi decretado o onesh hagalut, o castigo de exílio, para todas as gerações. Em outras palavras, a venda de Yosef é considerada um pecado contínuo que exige uma caparale dorot, que todas as gerações devem pedir expiação e desculpa. Por isso temos a mitzvah de kofer nefesh, de resgatar as nossas almas através do machatzit shekel, até os dias atuais. Também sobre o segundo motivo, que é pidyon haben, redimir nossos primogênitos. Ou seja, a venda de Yosef é chet nimshach, é pecado contínuo, que exige uma expiação e uma capará, uma desculpa para todas as gerações. Por isso temos a mitzvah de kofer nefesh, de redimir nossas almas através de machatzit shekel, que nós praticamos antes de Purim, que serve como uma expiação para nossas almas. O motivo e a ligação do pidyon haben de resgatar os primogênitos com a venda de Yosef, encontramos no versículo, no término do Parshat Bo, Vayhi ki iksha faraó leshalchenu, e foi quando se endureceu o faraó para enviar os bnei Israel. Hashem matou todos os primogênitos na terra do Mitzrayim, na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito do animal. Portanto, eu sacrifico a Hashem tudo o que abre a matriz, os machos, os animais, e todo o primogênito de meus filhos resgatarei. Ou seja, em outras palavras, devido à venda de Yosef, que é o primogênito de Rachel, também nos Bechorei Israel, os primogênitos de nosso povo, correram perigo naquela mesma época que os primogênitos dos Egitos foram castigados. E já que Deus nos fez milagre e salvou os nossos primogênitos, isto exige uma lembrança para todas as gerações, e por causa disto temos a mitzvah de resgatar nossos primogênitos através de entregar o valor acima citado para o Kohen, para o sacerdote. Mas tudo isto merece uma grande explicação. Qual que é a ligação do pecado da venda de Yosef e justo a forma de retificar e pedir expiação para este pecado através de dois tipos de pagamento? Pidyon HaBen, o resgate de nossos primogênitos, e a mitzvah do Machatzit HaShekel, entregar metade de uma moeda. Porque justo estes costumes e mitzvot servem como capará, como expiação para o pecado da venda de Yosef. E esta pergunta se agrava mais ainda quando olhamos no Talmud Yerushalmi. Ambos os motivos que nós mencionamos se encontram no Yerushalmi, no Talmud Yerushalmi, no setor sobre Machatzit HaShekel, metade do Shekel. E a pergunta é, quando o Talmud trata sobre Machatzit HaShekel, qual motivo que também o Talmud acrescenta o assunto de resgate de primogênitos? E mais ainda, o motivo do resgate de primogênitos como uma forma e uma maneira de espiar sobre a venda do Yosef antes do principal motivo que faz parte do conceito do Talmud, que é Shkalim, que deveria ser o motivo de Machatzit HaShekel. Por isso, devemos dizer que os motivos que o Talmud Yerushalmi nos relata não são motivos diferentes e desvinculados, mas só um motivo só. Ou seja, se queremos entender como Mechirat Yosef, a venda de Yosef, é um motivo sobre uma mitzvah do Machatzit HaShekel, também devemos entender que Mechirat Yosef, a venda de Yosef, também é um motivo sobre Pidyon HaBen. Ambos os assuntos são interligados. Também devemos entender, podemos aceitar que a mitzvah do Machatzit HaShekel, de dar para tzedakah metade do shekel, é um conceito de um pagamento sobre um pecado severo que é a venda de Yosef. A ligação é óbvia, já que Machatzit HaShekel, o versículo chama Kofer Nafsho, o resgate da nossa alma, entendemos que o resgate da nossa alma serve como expiação para algo que temos culpa até os dias atuais. Mas, Pidyon Bechor, resgatar e redimir nossos primogênitos, aparentemente um assunto totalmente oposto. É um conceito que está ligado com Tov e Gdusha, com santidade e tudo que é positivo. Kadesh Likol Bechor, devemos santificar nossos primogênitos. Bechor, um primogênito, ele possui uma Gdusha, uma santidade. E já que possui uma santidade tão elevada, cabe o conceito de redimir e resgatar o primogênito. Como que nós podemos dizer que a venda de Bechorá shel Rachel, do primogênito do Rachel, nos trouxe um assunto que está ligado com uma elevação, com uma kedushá adicional dos Bechorim, dos nossos primogênitos? E além disto, a própria conta que Yerushalmi faz merece uma explicação. O Talmud Yerushalmi diz que cada dos irmãos de Yosef ganhou Machatzit HaShekel, metade do Shekel. Mas quando olhamos quem eram os participantes na venda de Yosef, encontramos somente 9 dos irmãos de Yosef. Já que Binyamin, o irmão de Yosef, na mesma mãe, Raquel, não participou, porque naquele tempo ele ainda ficou com seu pai Yaakov na terra do Canaã, também Reuven, o filho primogênito de Yaakov, não estava presente durante esta venda, conforme diz o versículo. Ou seja, sobraram apenas 9 irmãos, já que deles era o próprio Yosef. Se nós vamos agora dividir o dinheiro que eles receberam, 20 por 9, não dá exatamente o equivalente do Machatzit HaShekel, metade do Shekel. E sobre esta última pergunta, encontramos 2 respostas. Reuven também é considerado como dos irmãos que recebeu a sua parte. Apesar que Reuven não estava presente na hora da venda, mas os seus irmãos já deixaram a sua parte reservada. Que os irmãos acharam que com certeza Reuven vai participar e vai concordar com os seus atos. Isto é uma resposta. Outra resposta é que o próprio Yosef é considerado o décimo, já que ele tem uma parte da culpa, que foi ele quem despertou os sentimentos de inveja de seus irmãos. Por isso, não dá para excluir ele totalmente. Ele é o décimo, e com ele, a conta de cada receber décimo do valor, que é equivalente com a Machatzit HaShekel, faz sentido. Mas obviamente que estas respostas são difíceis para aceitar. Tudo que se encontra na Torá é meticulosamente programada por Deus. Já que a Mechirá Bepoel, a venda de Yosef na prática, foi realizada através de nove dos irmãos de Yosef, contra a vontade de Ruvén e com certeza contra a vontade de Yosef, é muito difícil para entender como fazer eles, Ruvén ou Yosef, participar e servir como décimo para todo esse grupo, de tal forma que se divide o valor por igual. Será que isto faz sentido? E a explicação é a seguinte. No Pidyon HaBen, no resgate de nossos filhos primogênitos, o valor do pagamento é baseado sobre o valor de Yosef, a quantia por qual Yosef foi vendido, que era 5 shkalim, 5 shkalim, que são 5 shkalim, 20 moedas equivalente com 5 shkalim. E machatzit shekel, no metade da moeda que nós demos por tzedakah, o valor não é estipulado conforme o valor de Yosef, mas é levado em consideração o que cada um dos irmãos recebeu. Não o valor da venda, mas o valor individual que cada um dos irmãos de Yosef recebeu, que é equivalente com machatzit shekel. Ou seja, podemos determinar que machatzit shekel é o kofer nefesh, é o resgate da alma, sobre a falha que a venda de Yosef fez nos próprios irmãos de Yosef, já que eles aproveitaram desta venda. Por isto, para eles, os irmãos de Yosef, e assim, consequentemente, todos os Bnei Israel, para nós termos a capará, a expiação que nós precisamos, devemos dar o equivalente daquilo que nós recebemos. Mas, já que a venda conseguiu no Yosef, Nimkar le'eved, que ele foi vendido como um escravo, pelo efeito que essa venda teve não sobre nós, não sobre os irmãos de Yosef, mas sobre o próprio Yosef, devemos dar a sua equivalência, que é 5 shkalim, que é a mitzvah de resgatar o primogênito. E com isto podemos responder uma das perguntas acima mencionada. Mechirat Yosef, a venda de Yosef, que era o primogênito de Raquel, trouxe nos Bnei Israel um assunto lemalyuta, um assunto também positivo, um assunto de pinyon bechor de resgatar os nossos primogênitos. Ou seja, apesar que perante os irmãos de Yosef, a venda de Yosef era um pecado e é uma descida do nível, mesmo assim, no próprio Yosef conseguiram uma subida, uma elevação, que isto vamos entender através do conceito do Bechor primogênito, conforme a explicação que nós vamos agora aprender. Ou seja, de um lado, foi uma descida terrível, mas no próprio Yosef, isto causou uma elevação. Sobre a venda de Yosef, encontramos no Zohar, Garim Kutchebrichu Kolda, Deus causou todo esse processo para poder cumprir o decreto daquilo que ele já havia programado no Brit Ben Haptarim, no pacto entre as partes com Avraham Avinu. Foi um plano da Hashem para os irmãos de Yosef vender Yosef, para poder realizar aquele decreto que os Bnei Israel devem entrar e passar pelo exílio do Egito. E o Zohar explica, será que a única maneira para os irmãos de Yosef descer para o Egito era somente através desta venda? Yosef poderia chegar para a terra do Egito de tal forma que Yad Echav Altihibo, que seus irmãos, não ia tocar nele, não ia causar nele tanto dor e sofrimento. Explica o Zohar que através que os irmãos de Yaakov dominaram Yosef de tal maneira que jogaram ele num poço e se comportaram com ele como um dono, Hamocher et Avdo, que vende o seu servo e seu escravo. Através deste processo, Yosef se tornou um escravo de seus irmãos de uma forma impositiva e involuntária. E este processo era muito importante. Quando os Bnei Israel depois desceram para o Egito, os egípcios não tiveram uma shlita, um domínio total sobre os Yehudim. Todos os outros escravos foram totalmente dominados materialmente e espiritualmente através dos egípcios. De tal maneira que não havia Eved Yachol Livroach de Mitzrayim, que nenhum escravo ou servo poderia fugir dos egípcios. Mas através desse processo, que Yosef já se tornou, antes dele descer para o Egito, um escravo e servo para seus próprios irmãos. E já que os egípcios eram Avdei Yosef, servos para o próprio Yosef, quando Yosef se tornou um vice-rei, e Yosef ele era o Eved Bnei Israel, ele era o servo de seus irmãos. Com isso se conclui que Israel de Shalto Alkul, quem dominava toda a situação, éramos Bnei Israel e jamais os egípcios. E desta explicação do Zohar, conseguimos entender todo o conceito da venda de Yosef e o objetivo dessa venda de uma forma bem mais profunda. Ou seja, apesar que a intenção dos irmãos de Yosef não era uma intenção favorável, ou podemos colocar a princípio favorável, e é considerado um pecado, mas Lepoel na prática saiu desta venda um grande favor e um grande benefício. Na verdade, a salvação do Bnei Israel saiu por aí. Ou seja, segundo o Zohar, a venda de Yosef trouxe dois opostos. De um lado, olhando pelo lado dos irmãos de Yosef, que a sua intenção era para tornar Yosef um Eved, um escravo. A venda de Yosef trouxe o Galut Mitzrayim, o exílio do Mitzrayim, o exílio do Egito. Mas levando em consideração o outro lado da moeda, a intenção de Hashem, conforme as palavras do Zohar, qual que foi o plano de Deus? O plano de Deus era que através desta venda se inicia toda a força e o potencial para a Geulah, para a redenção dos Bnei Israel. E como consequência, todas as Geulah, todas as redenções que vêm posteriormente. E com isso entendemos melhor a ligação que existe entre Mechirat Bechorah Shel Rachel, a venda do primogênito de Raquel, com a mitzvah do Pinyon Bechor, redimir e resgatar os nossos primogênitos. A venda de Yosef conseguiu criar o conceito que Yosef se tornou um canui, um adquirido para os seus irmãos. Seus irmãos eram mechuyavim b'mitzvot, veram a obrigação de cumprir mitzvot. E nestas condições, Yosef sendo um Eved, um escravo para seus irmãos, os mitzrim, os egípcios, jamais que podem dominar-lhe totalmente. E por isso todos os Yehudim sempre são acima do Shlitat Mitzrayim, são acima do conceito dos egípcios dominarem eles. E por isso temos a mitzvah do Bchor. O que é um Bchor primogênito? Ele é Kanui Lashem. Ele é consagrado a Hashem, Lihu, conforme diz o versículo, ele é meu. Ou seja, em palavras mais simples, Yosef era também no conceito de Lihu, ele pertencia para seus irmãos, que eram Yehudim, que consequentemente significa ligado com Deus. Isto nos dá força para Pidyon HaBen, o resgate de nossos primogênitos, demonstrando que a Kol Shelo, tudo pertence para Hashem. O melhor nosso sempre é para Hashem, para Deus. E com esta explicação, podemos também entender por que nossos sábios meticulosamente explicam que na venda de Yosef participaram um minyan, 10 pessoas. Ou seja, para a venda de Yosef conseguir o conceito tão positivo que nós vimos, o potencial força para Geulah, para a redenção, seja aquela ou as futuras, e mais ainda, para conseguir que os egípcios, jamais para eles poder dominar totalmente os Bnei Israel, precisava do Minyan, precisava de 10 Yehudim. Somente quando 10 Yehudim se juntam, Shchinte Shai, a divindade paira sobre eles. Paira sobre eles uma luz divina que transcende o nosso mundo. E conforme a linguagem encontramos no Tanya, paira sobre eles uma luz divina que acima e transcende também os anjos superiores. Por isto, para poder estender uma influência divina tão forte, para fornecer a força de nunca poder se submeter sobre os egípcios, precisava do Minyan. Por outro lado, se ia se juntar os 10 irmãos de Yosef, a divindade que eles iam trazer seria tão forte, tão intensa, que jamais que eles poderiam vender o seu próprio irmão. Por isso montaram o Minyan um pouco com dificuldade. Ou seja, de um lado, Begalui, de uma forma revelada, participaram apenas 9 irmãos. Mas por outro lado, já que de uma forma oculta, o 10º também era presente, isto deu uma força para poder ter o Minyan e fornecer a força tanto para a venda de Yosef e principalmente fornecer as forças ocultas para acompanhar Yosef dele nunca se submeter como um escravo total, como também fornecer a força para ele se tornar o vice-rei e, consequentemente, fornecer a força para cada de nós de nunca poder se tornar um verdadeiro escravo, verdadeiro servo para os egípcios. E com isto podemos entender a ligação da mitzvah do Machatzit HaShekel de dar metade de uma moeda como uma expiação para a venda de Yosef. A expiação sobre o pecado da venda de Yosef é quando conseguimos revelar e despertar o conceito íntimo o que era por trás desta venda, que revelou o Koach HaTzibur, a força da junção do grupo, que finalmente e consequentemente deu a força para a Geulá, para a redenção, que é totalmente oposto para o conceito de Avdut, escravidão e exílio. Por isto, o nome Machatzit HaShekel, metade de um shekel, é muito significante. Um id deve sempre se sentir que ele é o Machatzit, ele é apenas metade. E para ele ser e fazer parte de um shekel shalem, de um shekel inteiro, ele tem que se juntar com mais um Yehudi. Ele sozinho é metade. Para ele ser algo completo, ele precisa de mais um Yehudi. E justo este sentimento de Machatzit, que cada de nós não é mais do que uma metade, que desperta entre cada Yehudi o sentimento da Avat Israel, do amor ao próximo, isto conserta o pecado da venda de Yosef, que a causa desta venda era repechavar sentimentos opostos ao amor, para isso o autor e seus irmãos lhe odiaram. Com isso entendemos por que Yerushalmi, antes dele nos descrever que a venda de Yosef era o motivo para o pagamento de Machatzit HaShekel, ele antecipa antes o conceito de Pinyon HaBen, o resgate do primogênito. Ou seja, a venda do primogênito de Rachel nos deu a força para cada de nós entender o que o Bechor, o primogênito, entre nós, e também nos explica como Machatzit HaShekel, como dar metade de shekel, conserta o pecado da venda de Yosef. E conforme explicado antes, para complementar o Minyan naquela época da venda de Yosef, existem duas opiniões. Ou que o próprio Ruvén foi o 10º, ou o próprio Yosef foi o 10º. E ambas as explicações possuem um ensinamento profundo para cada de nós. Se Ruvén foi o 10º, devemos aprender que jamais que cada de nós tem o direito de viver uma vida de seclusão, cuidar de seus assuntos e somente os seus assuntos. Que era o que Ruvén praticava naquela época. Ele não estava junto com seus irmãos. E apesar que o que ele foi fazer foi a sua tshuva, foi a seu arrependimento particular. Mas mesmo assim, e o fato dele não ter estado com os seus irmãos, significa que ele tem a mesma culpa como eles. E também a participação de Yosef como o 10º, responsável para a sua própria venda, tem um grande ensinamento para cada de nós. Mesmo quando existe alguém que nos causa dor e agonia, mesmo uma dor tão grande que nem a dor que Yosef sofreu através da venda por seus irmãos, mesmo assim, devemos demonstrar perante ele sentimentos de Avat Israel, amor ao próximo. Principalmente, quando se leva em consideração a explicação do Balatanya, do autor do Tanya, que tudo é Bashgacha Pratit, divina providência. Ou seja, apesar que a outra pessoa que está me causando dor e agonia é um Baal Bchira, ele tem livre arbítrio e foi uma mala escolha do lado dele para me causar esta dor. Mas mesmo assim, Devemos saber que o outro é um instrumento da vontade de Hashem e ele é apenas um instrumento. E o decreto, de qualquer maneira, já foi decidido. Tudo vem de Hashem. E mais ainda, já que tudo que Deus faz, letava a vida, ele faz para o bem. Naquele prejuízo, dor e agonia que uma outra pessoa está me causando, está incluído também a parte positiva e a futura solução e benefício. Igual da venda de Yosef, que na própria venda já estava incluída e englobada a redenção, a geulá do Mitzrayim, a saída do Egito. Por isso não tem motivo de ficar com rancor contra outra pessoa. Bem ao contrário, devemos praticar como é a mitzvah de Vahavta l'Reyacha Kamocha, amar ele, e com isto se anula e diminui o prejuízo também. E o exemplo é a própria venda de Yosef. O fato que Yosef foi o décimo para Minyan, isto trouxe para ele a força de Herut, a força da sua liberdade. Porque esta venda, conforme explicamos antes, não foi apenas o início do exílio, foi o início também da saída, da libertação do Mitzrayim. E quando cada um de nós vai acrescentar em Avat Israel amor ao próximo, em qualquer circunstância que ele esteja envolvido, até que vamos conseguir entre nós a Avat Chinam, amor gratuito, com certeza isto vai anular o motivo do nosso exílio, que era Sinat Chinam, ódio gratuito. E com isso vamos logo conseguir, que nas palavras do Rambam, miyad, logo, vamos ganhar a nossa redenção. Através da vinda de Mashiach Tzidkenu, logo em breve, em nossos dias. Chazak u Baruch.